Tchê, te aproxiga. O chimarrão tá pronto. Enquanto mateamos juntos, vamos proseando. Está começando mais um Mateando com o Agro, o seu podcast semanal sobre agricultura.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o seu podcast Mateando com o Agro, né? Todo podcast semanal que fala sobre agricultura. Na apresentação deste amigo de vocês, Maico Argenton,
Leandro Henrich,
Ederson Moro.
E hoje um convidado para lá de especial que vem da onde, meu amigo Ederson?
Vem do Mato Grosso.
E como é que ele chama?
Glauber Silveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Glauber Silveira.
Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar falando com vocês aí. Não vou poder matear, né? Porque não é bom matear, para vocês terem ideia. Tem que tomar cuidado de matear. Lá no Alim Guia Lopes, o pessoal estava tomando tereré, 19 pessoas pegaram o tal do Covid. Então já vou falando que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de matear. Se bem que o tereré é gelado, né? Mas na água quente também tem que tomar cuidado com isso.
Exatamente, é perigoso.
Então tem que ter sua cuia. Vamos matear, mas cada um com a sua
isso, cuia. Isso, isso, verdade. Então, para quem não conhece, eu acho que poucas pessoas ligadas ao agro não conhecem essa pessoa, o Glauber, eu gostaria de já pedir para ti, Glauber, ir se apresentando, falando de... Se a pessoa pegar e ler o que o Glauber faz, vai falar que o dia dele tem 65 horas, mais ou menos, né? Mas, Glauber, por favor, fala para nós aí quem é o Glauber Silveira hoje.
Bom, eu sou produtor rural, né? Sou produtor soja, milho, floresta, essas coisas. Meus negócios são lá em Campo de Julho. Sou sincero em falar que participo muito pouco hoje. Sou presidente do Sindicato Rural de Campo de Julho também, na cidade, na região oeste aqui do estado de Mato Grosso. Mas eu fico muito em Cuiabá, moro em Cuiabá hoje em dia. Apesar de ser presidente do sindicato lá, eu moro em Cuiabá, porque eu vou toda semana para Brasília, quando não tem essa confusão toda. Eu toda terça, quarta e quinta eu fico em Brasília. Eu sou presidente da Associação dos Reflorestadores do Estado de Mato Grosso. Sou diretor da ProSoja Mato Grosso, onde eu fui presidente por 2 mandatos. Sou diretor da ProSoja Brasil, onde fui presidente também por 2 mandatos. Atualmente eu sou presidente da Câmara da Soja do Ministério da Agricultura, que eu sou presidente já faz 8 anos, que eu sou presidente dessa comissão, né, dessa Câmara Setorial, onde sento todas elas da cadeia e discutem a importância. Eu sou também vice-presidente da Abramilho, Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Então, eu também tenho um programa no Canal Rural, né, onde eu faço um programa chamado Direto ao Ponto, que vai todo domingo às 20h15, vai ao ar. Então, é um programa que tem 33 minutos, agora ele está mais curto por causa da Covid, mas ele geralmente são 33 minutos, eu entrevisto geralmente 2 pessoas, um técnico e um político. Também tem um programa que eu faço que chama Conexão Brasília, terça-feira ao vivo lá de Brasília, onde eu fico na frente parlamentar junto com os deputados. E também entro comentando, né, sobre o agro no Canal Rural. E também no Canal Rural tem um programa que chama Mais Milho, onde eu rodo. Inclusive já teve um programa que eu tive aí esses dias no Rio Grande do Sul. Esses dias não, tive em fevereiro no Rio Grande do Sul. E aí passei aí por Santa Catarina, passei por vários lugares, Paraná também. Então eu vou na fazenda das pessoas, entrevisto. O objetivo nosso extrair o que o produtor tem, os melhores produtores, assim, aqueles caras que estão mais tecnificados, para que a gente possa, através da televisão, estar levando informação do que esse produtor faz. Por exemplo, tem um produtor que colhe 160 sacas de milho de média. O que esse cara faz? Qual é o manejo que ele usa? Qual que é a adubação? Então, esse tem sido o meu papel. Eu sou uma pessoa que hoje eu falo assim, tem muito a ver com a comunicação. Eu sou menos produtor e mais comunicador, né? Porque depois de tantos anos na militância, a gente vai na fazenda, quando eu vou lá, eu vou cada 15 dias para o interior, quer dizer, você vai e fica lá 3, 4 horas, 1 meio-dia lá, mas na verdade você fica mais resolvendo problema, né? Pela internet, coisa administrativa, essas coisas assim. Então eu sou sincero, de hoje eu não fico mais o tempo todo na fazenda tocando, colhendo, mas já fiz muito isso, por muitos anos fazendo isso, fiquei muitos anos enfiado dentro de uma fazenda, abrindo uma fazenda, Mas hoje eu vejo mais a fazenda dos outros do que o meu negócio mesmo.
Que legal. Glauber, depois de todo esse currículo, a gente fica muito feliz de estar podendo falar contigo. E nós vamos dividir o nosso podcast hoje em algumas perguntas para a mesma pessoa, mas essa pessoa vai responder como um diretor da ProSoja, da Abramilho, vai responder como um comunicador e vai responder como um produtor, e assim que você se sentir confortável de responder, tá? Mas vamos lá, a primeira pergunta então que eu quero fazer é: como diretor da Abramilho e da ProSoja, cara, qual é a linha de pensamento, as decisões que vêm e como o Glauber pode estar colaborando com o produtor de soja, produtor de milho, nessas decisões difíceis que o Brasil está se tornando aí o maior produtor de todos os cereais, né?
Então, eu vou falar para vocês assim, uma coisa muito importante, né? Nós, produtores, nós somos muito ligados assim, na nossa produção, a gente fica muito dentro de casa. Pode ter certeza que as pessoas que vão estar escutando isso aqui, eles estão muito ligados, vão estar lá no seu carro, celular, enfim, cuidando do seu negócio. Só que eles esquecem, por exemplo, nesse momento que antes de falar com vocês, eu estava numa reunião, né? Enfim, o app, né? Então, via o Zoom, ou via... hoje tem vários aplicativos que estão se usando, né, para fazer essas reuniões. Eu estava fazendo uma reunião com o Ministério da Fazenda. Então, estava uma pessoa do Ministério da Fazenda, junto com a CNA, junto com a Frente Parlamentar, junto com várias associações, né? Que estávamos numa reunião, você tem ideia, eram 50 pessoas, né? Todas na web, discutindo com o Ministério da Fazenda sobre a reforma tributária. Então, o que acontece? A reforma tributária ainda pode, o Brasil vai fazer uma reforma tributária e isso pode impactar sobre o agronegócio brasileiro. Então hoje a gente tem várias coisas, nós temos, por exemplo, a gente tem a Lei Candir, que não está em tributação na exportação, nós temos o Convênio 100, a gente tem o próprio Fundo Rural e várias outras coisas que a gente tem e que, de repente, se o governo, por exemplo, brasileiro, hoje ele pode fazer o IVA, uma mesma coisa que fez na Argentina. Então a gente sempre olhou para a Argentina e falou, nossa, tem lá aqueles loucos lá, os caras tributam lá tantos por cento, 40% do produto deles. Isso pode acontecer aqui no Brasil, então está sendo discutido agora. Então, por isso que eu falo, qual que é a importância de uma ProSoja, a importância do Abramilho, a importância do sindicato rural, né, a importância da Farsul aí, a importância das associações que tem, seja do arroz, que nós temos aí no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um exemplo de várias associações que surgiram, foram os primeiros lugares a surgir as associações. Eu lembro que eu fui fundar a ProSoja Rio Grande do Sul aí, fui aí fundar. Então, o que acontece? Sem essas associações, sem isso, nós não conseguimos discutir de igual para igual, no Congresso Nacional, nos grandes fóruns que existem. Então, acho que a grande importância que nós temos hoje, dessa organização toda que nós temos, é para o fortalecimento da classe. Então, hoje, o objetivo é que a gente possa ter representantes, pessoas que nos representem mesmo, em todos os fóruns, em todos os momentos, discutindo. Porque não tem, o produtor muitas vezes ele está ali, ele está discutindo com o cara do posto, querendo desconto no diesel, ele vai discutir lá com o borracheiro, ele vai ver peça que ele vai ficar brigando por uma peça da colheitadeira dele, mas enquanto isso está acontecendo, ele está brigando lá para fazer a colheita dele, as coisas, o Congresso está mudando leis, no Estado também estão mudando essas coisas, e aí a gente muitas vezes fica dentro da fazenda, e aí só vem tributação, só querem cada vez mais diminuir a renda do produtor rural. Então a importância do ProSoja, a importância do Abramilho, a importância é o produtor estar organizado. É aquela coisa, eu acho que a associação é igual você tem na igreja, né? Então Malaquias lá, ele diz assim, que muito agachado entender, que você, muitas vezes, você tem que dar o dízimo, né? Por quê? Porque tem um padre, tem um pastor, tem alguém que está levando a palavra de Deus para as pessoas. Então você não vai sair pregando. Então o que acontece? Se você não prega, você não faz o seu papel como cristão, como filho de Deus, então pelo menos que você ajude quem faz. Então é isso que é a importância do sindicato, a importância da associação da ProSoja, a importância da Abramilho, é que você tem, que o produtor contribua para que nós tenhamos representantes que vão lá e defendam os nossos interesses. Porque se nós, produtores, não defendemos o nosso interesse, pode ter certeza que quem vai defender é outra associação. É a associação das revendas, é a associação das multinacionais, é a associação dos exportadores, você está entendendo? É a associação do comércio. Então nós temos que ter os nossos representantes. Por isso a importância dessas associações. E pode ter certeza, não tem um assunto nesse país que não tenha um líder de classe, não tenha, por exemplo, uma associação dessa que esteja representando. Eu falei, tá a CNA que está ali, melhorou muito, cresceu muito, tem, seja do sindicato, seja da federação, entendeu? Então é importante para o produtor estar sempre ligado e tem alguém que está defendendo ele. Porque ele vai estar cuidando da vaquinha, do boi, do peixe, assim, né?
Perfeito, Glauber, mas é preciso que tenha pessoas como você que doam, né? Praticamente a vida para estar fazendo isso, né? Em nome de outros produtores, né? Porque o produtor não. Todo produtor não pode deixar a sua propriedade, tem que ter algum representante e que tenha essa voz para estar tá falando, para estar tá defendendo, né?
Você tem que ter os loucos, né? Porque a gente abre mão, né, da vida da gente, você abre mão da família, tem que ter os loucos, pode ter certeza. O cara pensa assim, mas se você é patrão do CTG, é a coisa mais simples do mundo. Então vai ser patrão.
É isso aí.
Você acha que é simples, vai lá ser. Você acha que é simples ser presidente do sindicato, vai ser presidente do sindicato. É. Vai ser lá, se é simples, vai ser. Entendeu? Então é assim mesmo.
As pessoas fazem fácil criticar, né, Glauber? Mas assim, ó, muito se fala hoje em que o Brasil vai ser, já é o celeiro do mundo. E até abri o site da Abra Milho aqui, está bem destacado que foi atingido nessa safra, na safra 19-20, a marca histórica de 100 milhões de toneladas de milho, né? Nas últimas safras também temos tido produções recorde de soja. Como que tu vê as associações de classe, qual o papel delas nisso que se espera do Brasil, que cada vez produza mais alimentos para o mundo?
Olha, essa é uma discussão muito interessante. A gente tem discutido muito isso, o mundo antes da Covid-19, antes dessa pandemia e pós-Covid-19. Então, o que é muito importante, a gente tem acompanhado muito agora. Então, eu tenho feito várias discussões, eu tenho feito várias lives sobre isso, né, e tenho também participado de várias reuniões, inclusive com adidos agrícolas, que são aquelas pessoas que defendem e vivem nas embaixadas brasileiras nos países afora. E a gente tem discutido muito isso, como é que vai ser o mundo no futuro e qual que é o papel do Brasil. O Brasil hoje ele tem um papel muito importante, por quê? Porque nós temos uma capacidade produtiva muito boa, nós temos muita área ainda para se expandir, mesmo no Rio Grande do Sul teve aumentos de área de soja, tem diminuído do milho, mas tem aumentado da soja. A soja ela acabou entrando em algumas áreas, no Pampa, Gaúcho, em várias áreas. Por quê? Porque teve um momento que a pecuária não estava dando dinheiro, acabou se aumentando, que é o objetivo de todo produtor, é ter renda. Então, o que acontece? Como nós, no Brasil, você tem ideia, nós conseguimos 100 milhões de toneladas de milho agora, vamos crescer cada vez mais, pode ter certeza que o milho vai passar... com certeza a soja, porque o milho é o produto mais produzido no mundo, né? Só para a gente ter uma ideia, 350 milhões, só os Estados Unidos produz mais milho do que nós produzimos de soja, de todos os grãos. Você tem ideia? O tanto que é importante, né? Esse grão, sendo que lá eles, lá nos Estados Unidos, eles consomem 160 milhões de toneladas, ou seja, 1,6 o que nós produzimos de milho aqui, só para produzir etanol. Então veja o quanto que esse grão, né, do mundo é um grão muito importante. Por quê? Porque ele serve para fazer energia, serve para fazer óleo, serve para fazer ração, né, e consumo humano. Então ele é a base de toda alimentação de qualquer animal. Ou seja, o milho é transformado em carne, né, seja no frango, no peixe, no boi e assim por diante. E o Brasil, nós aqui no Brasil, nós produzimos o dobro do que a gente consome. Então 100 milhões de toneladas e a gente consome aí 50, 60 milhões de toneladas. A gente tem aumentado um pouco o consumo devido ao etanol de milho, mas mesmo assim nós exportamos 35 milhões, 40 milhões. Nós somos o celeiro do mundo? É porque nós produzimos mais? Não. Quem produz mais é os Estados Unidos e a China. Eles produzem muito mais do que nós, longe, né? O que eles produzem de milho, de soja, de trigo. Nossa senhora, dá 3,5 vezes a nossa produção. Mas é que acontece... Por que o mundo vê nós como celeiro do mundo? Porque o Brasil é que no futuro agora, nos próximos 30 anos, pra você ter ideia, no próximo 30 anos, o consumo de alimentos ele vai crescer em 40% praticamente. Então, nós vamos precisar de 1 bilhão de toneladas de grãos a mais. Veja bem, 1 bilhão de toneladas de grãos nós vamos precisar nos próximos 30 anos. E desse 1 bilhão de toneladas de grão que o mundo vai precisar, tá certo? Que é bastante, né? Você vê um número bastante grande. Seria o que eu precisar, seria praticamente 3 vezes o que nós produzimos hoje. E, só para você ter ideia, o Brasil vai ser responsável por fornecer 40% desse 1 bilhão que tem que crescer. Então é por isso que nós somos olhados como celeiro, que é o único país que tem essa capacidade. A China já olhou muito para a África, todo mundo já olhou para a África, mas a África é um país complicado, tem problema de clima, tem problema de solo, tem problema de gente e tudo isso. Então o Brasil, para você ter ideia, nós temos aí uma capacidade muito grande. Só de pastagem degradada, a gente tem a capacidade de dobrar a produção brasileira, sem falar no ganho de produtividade. Então, por isso que o Brasil ele passa a ser tão importante. E a importância de nós, na verdade, estarmos discutindo com o mundo, né, todas essas questões de registro. Porque se a gente vai plantar aqui um milho, para você ter ideia, na época do... Você tem dois Tchê aí que são da Bayer, né, que antes era Monsanto. Quando foi a Monsanto lançou o Intacta, nós começamos a plantar a Intacta aqui, E o que aconteceu? A Intacta não era liberada ainda na China. Eu, presidente da ProSoja Brasil, e também combinei com o Blair, que era senador na época, nós fomos até a China, conversamos lá com o ministro da China, para que ele apurasse o processo de registro do Intacta na China. Senão a gente não poderia plantar Intacta aqui para vender para a China. Então, muitas vezes, aquilo que a gente planta aqui, se nós plantamos aqui uma tecnologia, ela tem que estar aprovada no país que consome. Então, as coisas não são simples, entendeu? Então, as pessoas, o produtor, acha que é tudo muito simples. Não é tudo muito simples. Então, a gente tem que ter um sincronismo das coisas. E nós, produtores, nós lá na Câmara Setorial, por exemplo, seja do milho também, nós todo momento estamos discutindo, porque a Europa está querendo impor barreiras comerciais para a gente através... kits de resíduos de produtos químicos que vai para a soja, no milho. Então, o que acontece? O tempo todo nós estamos discutindo sobre essas questões de liberações, questões sanitárias, porque nós estamos produzindo aqui no Brasil também para vender para o mundo todo. Então, a gente tem que plantar, tem que produzir aquela coisa com sustentabilidade, dentro das regras internacionais. Então, essas coisas todas são muito importantes. E nós, produtores, e no Brasil, no caso, as associações... Cada vez mais nós vamos ter que estar mais ligados nisso, porque o mundo todo olha para o Brasil hoje em dia. A gente vê aí, você vê o Bolsonaro dá um espirro, o presidente de outro país, seja lá o primeiro-ministro da Inglaterra reclama, seja lá o da Itália grita, o da França, né, fica bravo. Então veja bem a importância, quando a gente fala alguma coisa aqui da China, também tem um grande abalo, porque a China é hoje o maior comprador, é um mercado muito importante para nós. Então, por isso que é importante a gente ter organização, né?
E quando a gente fala na briga Estados Unidos e China, essa influência que tem com relação ao mercado do agro-brasil, o que você pode nos ajudar aí, Glauber?
Olha, a gente muitas vezes pensa assim, pô, quando você tem uma briga dos Estados Unidos com a China, a gente fala assim, poxa, vai ser bom pro Brasil, né? A primeira coisa que a gente pensa foi isso, porque o americano, ele quer exportar soja, né? Quer exportar milho para a China. Para você entender, nós não vendemos milho para a China. Quem vende milho para a China, quando compra, é lá dos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, o que acontece? A gente tem que pensar que tudo é mercado de oferta e demanda. Se os Estados Unidos não exportar, o que vai acontecer? Vai sobrar soja nos Estados Unidos. E a bolsa que rege soja e milho é a bolsa de Chicago, não é a bolsa de São Paulo. Perfeito. Não é a bolsa de Xangai, não é, entendeu? Então, o que acontece? Então, toda briga comercial que tem, ela pode ser momentaneamente boa para alguém, mas é momentaneamente, mas lá na frente é negativo. Então, o mercado, quanto mais ele livre ele for, quanto mais tranquilo ele for, melhor é. Nós, produtores brasileiros, nós temos uma competitividade muito boa com relação à qualidade da nossa produção. Nosso milho, por exemplo, está aceito pelo Japão, como era, é muito difícil se vender para o Japão milho. Nosso milho é um milho duro, um milho bom, tanto que nós estamos exportando hoje para o Japão, já exportamos, quer dizer, nós exportamos bastante milho para os Emirados Árabes, essa região toda. A nossa soja sempre foi a soja que teve um teor de proteína bastante elevado, bom, mais do que os americanos. É lógico que a nossa soja tem caído também um pouco o teor de proteína, a gente tem olhado para isso e tem se preocupado, mas o nosso clima tropical, ele favorece um pouco, você tem uma soja com um teor de proteína maior. Então, ou seja, o chinês, de uma certa forma, ele gosta de comprar nossa soja. Mas também tem uma coisa, o mercado do brasileiro é diferente do mercado americano, são épocas diferentes, isso até ajuda. Então, tem época que o chinês compra daqui, tem época que compra de lá. Então, o importante é oferta e demanda. O grande problema nosso do Brasil, que a gente tem que estar olhando sempre, é a tal da logística. Isso é muito ruim. Então nós perdemos muita competitividade. Nós temos um porto, por exemplo, aí no Rio Grande do Sul, a gente tem um porto aí do Rio Grande, que tem complicações. Os portos que nós temos no Brasil que melhoraram, mas a gente já teve um caos nos portos há 3 anos atrás. Hoje melhorou bastante já todos os portos brasileiros. A gente tem uma saída aqui pelo norte hoje em dia. Mas briga comercial não é bom, entendeu? O que nós precisamos é realmente aumentar a nossa competitividade aqui. O produtor brasileiro ser cada vez mais eficiente.
Show de bola.
Importante.
Glauber, mais uma pergunta aqui. Primeiro, uma observação, né? Hoje à tarde nós comentando aqui que é muito admirável, né? E a sua iniciativa, né, de tomar frente a grandes organizações que... né, que defende o interesse de classes como a dos produtores rurais, né? E com certeza deve ser uma grande responsabilidade isso, né? Parabéns mais uma vez. E no caso da AproSoja e da Abramilho, né, que são associações sem fins lucrativos, certo? Como elas se mantêm e como o produtor pode fazer parte, né? Como ele pode se associar e ter voz ativa nessas entidades?
Na verdade, quem não tem salário é o presidente da associação, né? Mas agora o produtor, ele tem que pagar, ele tem que dar o jabá, né? Tem que fazer igual. Perfeito. Eu falei, né? O ideal ainda, que eu sempre achei, o ideal é que o presidente do sindicato da cidade ganhasse alguma coisa, né? Mas não ganha, não pode, pela lei, né? Pelo Código Civil, não pode ser remunerado. No caso da associação, até pode, né? Se, por exemplo, o cara for presidente... O presidente executivo, ele pode ser remunerado. No caso do sindical, não pode. Então, é doação mesmo de tempo, é doação do... Na AproSoja aqui em Mato Grosso, nas AproSojas de todo o Brasil, aí do Rio Grande do Sul, também ninguém é remunerado. Mas é importante que o produtor contribua, né? Que ele faça a parte dele, porque, veja bem, você precisa... Eu, toda semana, tenho que ir para Brasília. Eu tenho que pegar um avião, tenho que chegar lá, pegar um Uber, eu tenho que almoçar, tenho que pegar um hotel. Ou seja, quanto custa isso, por exemplo, toda semana eu saía aqui de Cuiabá, e que eu saí agora, mas antes que eu saía de Campo de Júlio, que são 600 quilômetros de Cuiabá, eu vinha toda semana, vinha de Campo de Júlio para cá, chegava aqui, pegava um avião, ia para Brasília, voltava. Então isso tem um custo alto, né? Sem falar que você precisa de ter uma assessoria técnica, você precisa fazer um monte de coisa que você tem que estar fazendo para poder representar, né? Então, sem dinheiro não dá, porque senão o produtor vai estar pagando isso do bolso dele, não é justo, né? Então é importante que o produtor todos contribua.
Com certeza. Tem um custo, né?
Glauber, um investimento, na verdade, né? Um investimento porque ele vai ter um retorno desse valor.
Imagina aí. Se não tivesse aprovado o Intacta na China, né? Se não tivesse todo esse apoio. Mas vamos falar com o Glauber Comunicador agora, e eu quero aproveitar para essa oportunidade da gente estar falando contigo. Como é que... Fala para nós, cara, dessa experiência com o Canal Rural, com o programa Mais Milho. E eu vi que você fez uma reportagem nos últimos meses, que o cara colheu média de 250 sacos por hectare de milho. Fala para nós dessa experiência, meu amigo Glauber.
A televisão do Canal Rural foi uma coisa assim que foi até interessante. Eu nunca imaginei na minha vida participar disso. Eu tenho uma rádio lá no interior, lá em Campo de Júlio, uma rádio FM. E eu fazia um programa lá que chamava Papo Aberto na cidade. Eu gostava de chegar no sábado e entrevistar lá pessoas, entrevistar. Mas nunca pensei muito. E meu apelido aqui no Mato Grosso, e desde a época de faculdade, chama Maguila. Todo mundo me conhece por Maguila. Eu era um cara, por eu ser um cara muito briguento, assim, vamos supor assim, na defesa do produtor rural. E aí ficou Maguila a vez toda. Veio da faculdade e ficou. Então, aí eu lembro que eu estava até na Expo Inter aí, participando de um fórum, e aí o pessoal do Canal Rural falou assim: poxa, Maguila, você podia fazer um programa pra gente lá e tal, né? Você fala, eu falei, você tá brincando, falei para o presidente do Canal Rural, eu falei, você tá brincando, né? Então, até o Donário, que aí tá hoje aí, é presidente, e daí é produtor aí no Rio Grande do Sul. Aí eu cheguei e falei assim, você tá brincando? Eu falei, não, verdade. E comecei a fazer esse programa direto ao ponto, mas eu já fazia o tal do Soja Brasil. Eu sempre gostei de, na AproSoja, Mato Grosso, quando eu fui presidente, é que eu falei, é uma coisa que é da veia, né? Eu tava em Campo de Júlio, não tinha nada a ver, estou falando isso há 25 anos atrás, eu tinha um jornal que eu fazia em Campo de Júlio, eu pegava um CD, botava esse CD no ônibus, mandava pela Eucatur, que passava em Dourado, para Dourado, Dourado tinha alguém que recebia esse CD, mandava imprimir o jornal, botava esse jornal no ônibus e mandava para mim, ou seja, era uma edição por mês, né, entendeu? Porque só para ir e voltar, isso levava uma semana.
Nossa!
Então, e aí foi onde eu comecei e também criei o negócio da rádio, porque tinha que ter uma rádio, porque no interior você não tem nada, né, cara? Então é um troço maluco, né? Você tem que fazer alguma coisa para o povo se animar. Aí foi aonde que essa veia, eu acho que foi isso. E depois eu entrei, comecei a ver, e eu sempre tive assim, como é que a gente comunica com o produtor? Como é que a gente pode levar alguma mensagem? Tem que ter alguém falando, tá lá. Porque a gente sempre via, eu sempre via assim, as pessoas, quando eu era presidente da ProSoja, eu via os caras falando por nós, sabe? Pelo produtor, os caras que não conhecem nada, que nunca plantaram um pé de mandioca, entendeu? Então daí eu falei, poxa, os caras não sabem nem o que é trigo, cara. Os caras não sabem o que é, né, sorgo, o que é milho, o que é, entendeu? Cevada, os caras não sabem. E o cara tá lá falando por nós, não pode. O cara não sabe o que é uma vaca, não sabe como tira leite, não sabe o que é uma cruza, o que é um bezerro, tá entendendo? Não sabe o que é um borrego. O cara não sabe a fala do produtor. Eu falei, poxa, então por que não eu começar também a falar? E o Canal Rural abriu as portas, entendeu? Mas eu já conversava muito com a imprensa, sempre fui atrás, gostei de divulgar, né? E aí começou, e aí foi onde eu fiz o Soja Brasil, a gente começou a rodar o Brasil falando da história do produtor, daí depois eu fiz o Mais Milho, aí onde a gente passa, e realmente qual é o objetivo? É a gente chegar na propriedade do cara, a gente mostra lá o que ele está fazendo, o que ele está produzindo, né? E tem histórias fantásticas, eu acho que o produtor, todo produtor ele é um herói, assim, tem muito tempo, cada história que é uma coisa linda de ver, você se emociona, você vê que aquele cara, aquele colono, né? Aquele cara que o pai era da Itália, ou era da Holanda, ou era da Alemanha, veio pra cá, conheceu, daí o cara tava lá, uma casinha, e o cara plantava lá um alqueire, né, cara? Daí depois foi aquele negócio com o troço da enxada ainda, quando montava a lagarta na unha, né, cara? Entendeu? Um troço maluco aquilo.
Nossa.
E daí, mas é, você tem cada. Se você for pensar, se for olhar aí, né, cara, como começou, que esses caras começaram, a invenção que teve, os caras inventando plantadeira, entendeu? Aí é uma coisa fantástica. Então você começa a mostrar, só que tem cara que produz muito bem. Então o que a gente quer fazer, a gente sempre busca, é mostrar aquele cara que está fazendo. Porque muitas vezes tem um produtor ali, aí onde vocês estão, que ele está produzindo 100 sacos de milho. E ele tem muitas vezes um cara da região, aí do Rio Grande do Sul, que ele está colhendo 150. Mas ele está usando muitas vezes a mesma variedade de milho, a mesma plantadeira, a mesma colheitadeira. Você está entendendo? Tem o mesmo padrão de solo, tem a mesma pluviometria, chove igual. Por que que aquele outro cara está colhendo 150? Porque muitas vezes ele está fazendo uma cobertura verde, porque ele fez uma calagem, porque ele fez uma adubação, colocou mais tantos quilos de nitrogênio. Ele fez alguma coisa. E o que a gente busca é levar essa informação, entendeu? Para que o cara que está colhendo 100, ele possa pelo menos colher 140. Entendeu? É isso.
Perfeito, cara. E quando se fala em pauta para fazer os programas, o que a gente nota, assim, pelo menos o que eu noto, é que tu traz um pouco de sentimento na tua fala, né? Eu acho que é pela experiência. E isso que é legal, que eu acho que faltava nos programas de TV, TV aberta em geral, né? E agora quando a gente assiste, fica esse sentimento que é interessante.
É alguém do agro representando o agro, né? Isso que é o sensacional da coisa, que nem tu falou, né, Glauber? É alguém que entende, que sabe a realidade do produtor, né? Esse é o diferencial.
E que é produtor também, né?
É difícil achar um jornalista que é produtor, né?
É difícil, eu ia dizer.
E o Glauber tá fazendo esse trabalho. Tá faltando um minuto aqui para nós terminar. A gente trabalha em 30 minutos, mas para encerrar aqui, Glauber, pautas. Como é que você define pautas aí pro programa?
Olha, na verdade, eu sempre busco a pauta aquilo que o produtor... que eu vejo assim que vai pesar no bolso do produtor, aquilo que vai impactar nele, na renda, né? Então, eu sempre tô fazendo orientação. Então, tipo assim, agora teve um julgamento lá que no Supremo que vai, da questão indígena, que isso vai impactar muito no Rio Grande do Sul, muito com o produtor. Então, eu vejo, poxa, isso aí vai ser importante. Eu acho que o produtor, porque tem um monte de produtores que eu conheço que o cara tem problema com a questão indígena, né? E agora esse um julgamento lá que vai acontecer. Então eu sempre procuro assim, poxa, o que a gente precisa também? Orientar o produtor e precisamos que o produtor dê apoio para o deputado. Então eu sei daquilo, daquele momento, então eu estou sempre buscando que seja uma pauta, que eu sei que é importante para o produtor, porque tem gente que muitas vezes, eu já notei mesmo nas lives, tem horas que você bota lá o cara que é o mais top do mundo, entendeu? Aquele nome top, mas aí não dá ibope. Por quê? Porque o produtor não se identifica, você entendeu? Então, é por isso, porque eu já vivi muito isso, eu vivi numa propriedade, eu vivi, entendeu? Arrancando toco do chão, catando pau preto, você entendeu aquela coisa toda? Você desembuchando plantadeira, desembuchando colheitadeira, pescoço de colheitadeira, quando aquele troço vai, aquele monte de mata, aquele tranca tudo, e topa até o rabo da colheitadeira, assim, e você tem que entrar lá dentro, puxando aquele trem, cortando sua mão. Eu sei o que é a vida de um sofredor, né? Quando ele perdeu a mão na aplicação e a colheita dele é que tá tudo cheio de mato e começa a chover. Cara, eu já tive colheitas que eu fiquei muitas vezes 5 dias e aquilo chovia e a gente chorava, porque a gente chorar feito criança, porque você tá perdendo, tá entendendo? Então aí ninguém entende. Daí você chega em casa, a mulher fala assim, poxa, mas uma hora você reza pra chover, outra hora você quer que reza pra não chover. É uma loucura a vida de produtor rural. Então o que eu faço nas pautas é buscar pautas que possam realmente ser importantes, porque eu sei o que é ser produtor, eu entendo qual que é a vida do produtor.
Que espetacular. Glauber, muito obrigado de coração mesmo. Falamos com Glauber Silveira, ele que é diretor da Abramilho, da ProSoja, mora em Cuiabá, também apresentador do programa Direto ao Ponto e Mais Milho no Canal Rural. Obrigado de coração, nós três gaúchos aqui, três agrônomos, queremos até agradecer duas vezes por ter aceitado o nosso convite e por fazer tudo que você vem fazendo pelo produtor rural brasileiro. Valeu,
obrigado,
meu querido.
Obrigado mesmo. Muito obrigado aí, Glauber.
Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade de falar com o pessoal aí do Rio Grande do Sul, de falar com o Brasil inteiro, porque hoje a gente fala com o mundo todo, né? Quando você fala, você bota alguma coisa no YouTube, no podcast aí, o mundo todo. Para mim é um prazer sempre estar falando, sempre que precisarem aí, eu estou à disposição.
E tá que bom? Legal.
Um abração, Gauchado.
Valeu, um grande abraço, Glauber.
Abraço.
Valeu, abraço.